Boa noite. Na terceira parte do Sem Moderação de hoje falaremos finalmente de Hong Kong. Depois de uma resistência heroica à ditadura chinesa, a cidade está finalmente a ceder. E começam-se a apagar perfis de Facebook para fugir à mão pesada que seguramente se fará sentir. Um país, dois sistemas, sempre pareceu improvável. Não vai acontecer. Mas nas duas primeiras partes regressamos à pandemia. Na primeira, trataremos do aumento do número de infectados, da possibilidade de recuo no desconfinamento, do cerco político à região de Lisboa e dos problemas diplomáticos a que temos assistido. Na segunda, do triste espetáculo do anúncio da Champions. Começamos por ti, José Eduardo Martins, e é para… eu não sei por onde é que queres exatamente começar neste abalar do desconfinamento. Tu achas que estamos a assistir mesmo a um falhanço do desconfinamento ou que é uma questão de percepção?
Bom, como o Primeiro-Ministro dizia a semana passada, isto não fez bem à cabeça de todas as pessoas e, portanto, eu acho que nós exageramos em tudo. Tal como o milagre era um disparate, como se viu, a ideia de que o nosso desconfinamento é trágico também me parece disparatada. O nosso desconfinamento é atabalhoado, pouco profissional, pouco planeado, pouco rigoroso, como infelizmente devo dizer-te que não era muito melhor a minha expectativa, mas agora torna-se tudo mais evidente. Tu hoje tens um secretário de Estado da Juventude que, depois do que se passou ontem, da ideia que o governo tentou transmitir, não é fácil. Uma das críticas é que talvez os nossos governantes não se tivessem tanto de ter empenhado nos primeiros dias do desconfinamento em visitar espetáculos, ir ao campo pequeno e andar por todo o lado, porque, como são os líderes, criaram nas pessoas uma imagem de uma falsa segurança que ainda não temos na nossa vida e que essa imagem de falsa segurança é agora um bocadinho difícil de se fazer. Não é que haja grande remorso, como foi anunciado, em que se as coisas não estivessem a correr tão bem como desejado, podíamos dar alguns passos atrás. É preciso é não contribuir para que as coisas não corram tão bem como desejado, quer pelo exemplo, quer pela incompetência, quer pela inação. Do exemplo já falámos, da incompetência basta consultar todos os dias o Diário da República. Nós estamos a atingir patamares de uma parece que o governo, as pessoas principalmente não falam umas com as outras, não coordenam nada umas com as outras, tirando duas ou três que estarem no foco do assunto e da crise sanitária, acabam de ter opiniões e decisões sobre tudo. Essas pessoas parece que não falam umas com as outras. Há resoluções do Conselho de Ministros que alteram o Código de Procedimento Administrativo, há resoluções do Conselho de Ministros que até definem tipos de crime como esta maravilhosa de ontem, e portanto isto está a começar a ficar…
Qual maravilhosa? Qual maravilhosa?
Esta resolução 45B vai preencher o tipo do crime de desobediência a partir de uma resolução do Conselho de Ministros. Uma resolução do Conselho de Ministros não tem acrescentado ao Código Penal. Isto, sabes, Daniel, nem é mau, nem é bom, é tão bazaroco, desculpa, tão incompetente, tão
não havia bazaroco desde a tropa.
Já começa a ser constrangedor, é quase vergonha alheia do que se passa na presidência do Conselho de Ministros. A terceira, para lá… da incompetência, é um bocadinho… também não há grande coisa, também não há grande coragem a impor a ordem pública quando ela é precisa, e é por isso que entramos neste desvario de imaginar que uma cerca sanitária a Lisboa é tratar em uma cidade de um país macrocéfalo como o nosso, como uma cidade… As pessoas acham que se calhar é comparável com uma cidade de 3 ou 11 milhões na China, e portanto já estamos aqui num momento em que depois há um conjunto de exemplos incoerentes e há coisas que são verdadeiramente chocantes. Nós, das coisas mais chocantes é a completa ausência do Ministério da Educação. Se há coisa que foi trágica no confinamento, no desconfinamento, e que é trágica à nossa frente, é percebermos zero do que vai acontecer com o ano letivo. Mas depois de tudo, o que ontem levou ao recrudescer e ao voltar atrás, o nosso tradicional método de gestão em Portugal, que é um jeitinho à retaguarda, se faz favor. Este voltar atrás nas medidas para a região de Lisboa, sobre as quais muito se poderia dizer, mas no meio disto tudo, vem o secretário de Estado da Juventude dizer que o importante… porque a juventude se sente pressionada é abrir os bares. Eu diria que talvez fosse a altura do Primeiro-Ministro perceber que o importante é que este Secretário de Estado esteja calado e que o Ministro da Educação diga alguma coisa sobre a abertura do ano letivo.
Professor Sousa, não é sensível, eu não tenho opinião sobre isso, mas não é sensível ao argumento de que manter os bares fechados leva a que as coisas aconteçam clandestinamente em vez de acontecerem reguladas. Eu não estou a dizer que é a minha opinião.
Eu desistir em absoluto de impor a ordem pública e, sobretudo, se a minha motivação para impor a ordem pública for quem a está a desacatar, como temos visto num conjunto de situações e iniciativas, bom, e se calhar então, pronto, desiste-se e para isso abre-se tudo. Mas não faz sentido. Sabes o que é que se passa com os bares e com as discotecas? O que se passa com os bares e com as discotecas é que ainda nem nisso houve coerência. Não houve coerência de dizer que há aqui atividades que continuaram e verdadeiramente, de certa maneira, olha, com as confusões com o Governo da Reza, os advogados não os sinto muito prejudicados. Continuaram em teletrabalho, não é? Os restaurantes, coitados, podem abrir a meio. A discoteca e o bar, que não podem abrir todo, estão numa situação excepcional. E a razão pela qual as pessoas dos bares e das discotecas andam desesperados a fazer propostas ridículas, como a de fazer quadrados de 2 metros nas pistas de dança, em cada um fica a dançar no seu quadrado de 2 metros, pá, que é uma coisa que é só de quem não tem filhos, nunca foi uma discoteca, não faz isto, é de uma parvoíce inenarrável. Porquê? Porque aquela atividade que pura e simplesmente
é em nome da saúde
pública não pode acontecer, devia ter um apoio especial. Como não tem um apoio especial, as pessoas ficam desesperadas. E porquê que tudo isto, e desculpa lá, e isto tudo é o quê? Alguém está ao comando, não é? Quem decide alterar as resoluções do Conselho de Ministros, o Código Penal por resoluções do Conselho de Ministros, está ao comando. Quem está ao comando? Foi estando. Basicamente, Pedro, foi gerindo a imagem e a confusão está verdadeiramente instalada neste
momento. Pedro, podes evidentemente responder ao que o Zé Eduardo disse, mas eu quero acrescentar aqui uma coisa que veio perturbar mais um bocadinho isto tudo, que é a história dos países que impedem de sair, dos portugueses saírem. Tu achas que os testes, a existência de muitos testes, está a prejudicar, como argumenta o Primeiro-Ministro, pode estar a prejudicar a imagem do país por nós termos muitos infectados, porque de facto, olhando para os números de óbitos e de internados, a situação não parece dramática, e que é isso que está a criar uma falsa percepção?
Ora, começando por esse primeiro ponto, obviamente, tendo nós um nível de testes muito superior à maior parte dos países europeus e até à escala global, temos mais casos confirmados. Obviamente ninguém tem o perfil e ninguém sabe qual a quantidade dos casos existentes, mas de facto a quantidade de testes que realizamos permite ter números mais próximos da realidade. E comparando-se estes dados com os de outros países que têm uma política de testes diferente, obviamente saímos prejudicados se não for tido em conta as duas coisas que acabaste de referir, que são os indicadores mais sólidos, que são aqueles que respeitam diretamente aos serviços de saúde, porque aqueles que indiciam, quer os casos mais graves por um lado, quer os casos de internamento, deviam ser tidos em conta e avaliados em conjunto. Haverá, obviamente, uma dimensão que tem a ver também com concorrência de destinos turísticos, com maior capacidade de também fazer um esforço de publicitação de que se é um destino mais seguro do que outro, se calhar um tema até para a segunda parte e para as vantagens e os riscos associados à fase final da Champions, do propriamente é esta. Mas seguramente, até se recordarmos as declarações, que não se percebe se é uma piada, que obviamente são risíveis, mas se era intencionalmente uma piada ou se tornou uma piada a posteriori do Presidente dos Estados Unidos num comício em que diz que temos é de parar de fazer testes, porque aparentemente quanto mais testes fazemos, mais casos temos, uma evidência que deveria ser óbvia.
Eu sigo essa regra e não vou ao médico. E não tenho doença.
Se não for médico, não estou doente. É a mesma filosofia genial. Portanto, obviamente que esse fator será uma questão que pesará. Agora, indo ao essencial sobre o desconfinamento, sobre as consequências de como as coisas estão a correr e não estão a deixar de correr. Enfim, eu acho que o Zé Eduardo começou por não fazer uma abordagem tremendista, mas acabou por fazê-la. Eu acho que se olharmos para aquilo que são os riscos associados à abertura, anunciados desde a primeira hora, desde o primeiro momento, como sendo sempre suscetíveis de revisão, como podendo ser necessário dar passos atrás antes de dar passos à frente, e procurando fazer um equilíbrio extraordinariamente difícil entre a necessidade de abertura para que haja, não é tanto sequer atividade económica, em alguns casos é que haja atividade económica no sentido de economia a crescer, estamos só a falar de economia para sobreviver, para que certos setores consigam resistir e ultrapassar o momento mais difícil de todos, que é este. O exemplo, começo pelo fim, mas o exemplo dos bares há pouco e dos bares e das discotecas, obviamente são atividades que pela sua natureza e pelas suas características dificilmente podem reiniciar-se. Aliás, é compreensível a posição de muitos dos gerentes e dos proprietários dos bares que dizem que a analogia que lhes devia ser aplicada era aquela em relação aos restaurantes e não tanto aos estabelecimentos de diversão noturna, às discotecas. Portanto, pediam ali um regime intermédio e intercalar. Só que arranjar uma forma de, com uma norma geral e abstrata, aplicável a todo o país, em todas as circunstâncias, a todos os estabelecimentos, independentemente das suas áreas, independentemente de terem espaço exterior ou não, tendo em conta ainda o fator de atração e, portanto, o chamariz que pode representar para aglomerações é extraordinariamente difícil e, portanto, nada disto é, de certa maneira, uma surpresa. Sabíamos que esta possibilidade e este risco existia e, portanto, estamos a ver, obviamente, que em alguns locais, e era o ponto que eu gostava de sublinhar, em alguns locais com características muito próprias em que se evidencia uma assimetria económica, uma assimetria social em relação a determinados grupos, obviamente a dificuldade em evitar o contágio é muito maior. E portanto, se formos ver e olharmos para aquilo que são as decisões já conhecidas sobre as zonas que se vão manter em calamidade, as zonas que vão ter um pacote adicional de medidas para, quer para contenção, quer para acompanhamento das pessoas que estão infectadas, quer para, no fundo, vigilância ativa mais robusta, quer de manutenção da proibição da aglomeração de mais de 10 pessoas ou dos horários específicos de estabelecimentos, todas elas têm na base, e estamos a falar da área metropolitana de Lisboa, todas elas têm na base movimentos pendulares de pessoas que precisam de recorrer a transportes públicos, muitas vezes que estão com uma capacidade, enfim, que é habitual, mas que não é suficiente para manter o distanciamento social. São pessoas que muitas vezes vivem e estão em contextos habitacionais que não são ideais, que são precários, que têm sobrelotação e, portanto, infelizmente, os problemas que tínhamos enquanto sociedade, neste caso, estão a revelar-se os problemas principais que estão a determinar os problemas que geram enfim, não é tanto um passo atrás ainda, é o não haver um passo em frente simultâneo de todo o país ao mesmo tempo como foi até aqui. Portanto, nós verdadeiramente não estamos a voltar atrás, estamos sim a evitar ou a travar a passagem à fase seguinte. O que não significa que não possa vir a ser necessário mesmo dar um passo atrás e voltar a ser mais restritivo e voltar a impor medidas bastante mais duras e bastante mais complicadas nesse domínio. Mas, e queria terminar acrescentando que também a evidência que temos, a evidência histórica, os dados que temos de outras pandemias e de outros momentos, também nos apontam para um facto que, não obstante sinais que possam ter sido dados pelos decisores políticos, quando procuraram, enfim, sinalizar que era um tempo de regressar ao normal, não ao normal, mas ao novo normal, aquilo que é possível fazer em segurança, possam ter dado um sinal que o tenha incentivado, mas inegavelmente havia um fator de saturação, de insuportabilidade da escala de confinamento a que estávamos sujeitos e que no passado revelou, enfim, e é essa lição que é importante aprender, que desconfinado muito depressa, ou havendo a ideia de que se tinha regressado à normalidade, depois pode haver riscos adicionais de segundas vagas e de fases que se seguem. Portanto, todas estas declarações, se olharmos para elas com a incógnita de como é que os comportamentos das pessoas se adaptarão às decisões tomadas, de pontos que são localizados geograficamente, mas que têm uma potencialidade de contágio elevada. Tudo isto coloca o decisor perante, muitas vezes, decisões extraordinariamente difíceis, em que não é à partida, não se consegue estimar à partida os efeitos colaterais que vão tomar, ao mesmo tempo que se procura, volto a dizê-lo, com toda a responsabilidade possível, mas também ter alguns setores a retomar alguma atividade. Eu acho que o setor que se referiu há bocadinho, vou concluir, o setor que se referiu há bocadinho dos bares, da diversão noturna, tem um drama comparável apenas ao setor cultural. E o setor cultural, efetivamente, é daqueles em que a capacidade de ter atividade ou de ter lotações que sejam suscetíveis de gerar receita e, portanto, rendimento às pessoas, em que já temos mais uma vez um problema subjacente de intermitência e de precariedade no exercício de funções, também torna muito complicada a gestão, ou seja, é muito simples, vou dizer ao contrário, ia dizê-lo de forma imprecisa, era muito mais simples dizer, não há atividade nenhuma, tudo parado, mas depois as consequências sociais, as consequências económicas e as consequências para as pessoas que ficam nessa circunstância. Bem sei, podia-se reforçar com apoios sociais e está a ser feito também a determinada escala, mas não é suficiente e portanto também mantermos trancados dentro de portas, infelizmente até haver vacina, até haver uma cura eficaz, pura e simplesmente não será possível. Uma brevíssima nota, só por causa da educação, eu acho que aí só não há decisões tomadas precisamente por causa deste grau substancial de incerteza e de dúvida sobre como pode ser o regresso às aulas em setembro. Inegavelmente terá que haver decisões muito em breve, mas não estão reunidos ou não há elementos suficientes que permitam garantir com a certeza absoluta a forma como ele pode ser organizado no próximo ano letivo, para que agora já estas medidas possam ser tornadas públicas. Sei que isto gera uma incerteza brutal, mas infelizmente os tempos que vivemos são mesmo estes de avaliar ao final do dia como é que ele correu e tentar prepará-lo da melhor maneira para o dia seguinte.
Francisco, fazendo isto por camadas, já falámos do confinamento em geral, da questão da reação dos outros em relação aos nossos números, e eu acrescento mais este fator, que se tu queres, claro que respondendo a tudo o que já foi dito, se quiseres acrescentar também esta nota sobre esta guerra surda, não sei se ela é surda, se não tem grande relevância, provavelmente não tem grande relevância, Norte-Sul, eu devo dizer que me faz um pouco confusão que quando o foco agora é Lisboa, haja um discurso que não existiu quando o foco era o Norte. Eu não quero alimentar essa guerra Norte-Sul, que acho bastante idiota, aliás. Achas que é uma coisa localizada? É uma coisa localizada, não tem...
É como quando a TVI disse que no Norte estavam os feios porcos e maus, não é? Nem vale a pena perder tempo com isso.
Pois também, mas é que aqui agora foram atores políticos, não foi a TVI, não é? Mas podes também, se achares que não tem relevância, não tratar disso, acrescente só este ponto e ao que queiras reagir ao que já foi dito.
Bem, nem que seja por simpatia, posso responder à pergunta que fizeste, ainda que a minha resposta seja, basicamente, não tem grande importância. Devo, no entanto, lembrar que quando foi falado de um no início da pandemia, quando foi falado de um possível cerco sanitário ao Porto, ou uma cerca sanitária ao Porto, e o Rui Moreira se colocou contra essa posição, houve muita gente a dizer, mas quem é que o Rui Moreira pensa que é? É Rei do Norte, etc, etc. E agora, enfim, quando muita gente defende uma cerca sanitária em algures ou na região de Lisboa, toda a gente diz, mas quem é que estas pessoas lá de cima são?
Há uma diferença, portanto, não é? A possibilidade
de
proposta para as autoridades competentes.
Mas,
Santa Câmara de Alvar não faz parte das autoridades competentes.
Certo.
Pelo menos para as cercas sanitárias em Lisboa.
Daniel, certo.
Ou seja, a Direção-Geral de Saúde a dizer que...
Em Lisboa, de resto, como se vê na Almirante Reis, ninguém é responsável nem competente para nada.
Mas já agora, se me permitem terminar... O que eu estava a dizer era que o Presidente da Câmara de Ovar disse que, enfim, que a Direção-Geral de Saúde, assim como fez uma cerca sanitária em Ovar, ou que ia fazer no Porto, ou sugeriu uma no Porto, também podia ter sugerido uma para Lisboa. Mas eu, enfim, não apetece entrar muito por aí, não percebo muito pouco disso, e interessa-me muito pouco discutir guerras entre Porto e Lisboa, ou Norte e Sul, ou o que é que seja nessa matéria. Apetece-me dizer o seguinte, o Pedro Delgado Alves falou nos riscos da reabertura e o Zé Eduardo falou numa reabertura atabalhoada e pouco rigorosa. Eu acho que não há nenhum risco na reabertura, há uma previsão absolutamente matemática de que algo vai correr pior, como é óbvio, se estávamos todos fechados, se vamos abrir quando a pandemia não passou, é óbvio que sobe o contágio, todos os índices maus vão subir. E até porque, ao contrário do que parece que o Zé defendia, é impossível não ser atabalhoado ou pouco rigoroso o desconfinamento, porque felizmente é impossível controlar as pessoas e a sua vida e os seus movimentos, em grande medida, e portanto, apesar de tudo…
Eu falava de reforço de transporte público, de regras…
Deixa lá o Francisco falar…
O que não quer dizer que não tenha sido mal preparado tudo isto, pode ter sido e até acho que foi, mas também foi porque houve, antes de mais, uma impreparação dos portugueses do ponto de vista político, ou seja, a política não preparou os portugueses para isto. Nós tivemos, no início, os políticos, o governo designadamente e também o Presidente da República não foram suficientemente claros sobre o que estava em causa. Não estava em causa derrotar numa questão de semanas ou de meses a pandemia, estava em causa controlar, evitar o assoberbamento do Sistema Nacional de Saúde, ou do Serviço Nacional de Saúde. Não estava em causa, também não foram claros com os portugueses sobre as razões pelas quais isto poderia correr em Portugal melhor do que correu noutros sítios. Em primeiro lugar, numa pandemia deste tipo, que vem da China e em que o governo chinês encobriu muita coisa, é óbvio que aquelas cidades e aqueles países que estavam mais sujeitos ao tráfego internacional, designadamente ao tráfego com a China, ia correr pior. E Portugal, se não se comparasse melhor com esses sítios, com Milão, com Bérgamo, com Nova Iorque, com Londres e etc., não queria dizer que tivéssemos sido melhores a vencer a pandemia. E depois, como não fomos claros com isto, ainda não fomos claros sobre isto com os portugueses, resvalámos para uma teoria do milagre português que é completamente absurda. E, portanto, obviamente que quando vamos reabrir, no meio de um discurso sobre milagre português, prémio aos funcionários do sistema de saúde, e vamos falar dessa segunda parte, champions e etc., e quando os políticos, até para dar o sinal de que é preciso desconfinar, até certo modo eu compreendo isso, vão a espetáculos públicos com muita gente, etc., e depois queixam-se de que os jovens não foram compreensivos e não perceberam o que estava em causa. Enfim, perante um milagre, acho que toda a gente quis sair à rua para celebrar.
Nós regressamos já aqui a poucos minutos para falar do segundo milagre. Depois só falta o terceiro de Fátima, o segundo milagre, que é a Champions em Lisboa. Até já.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Muito boa noite, nós regressamos para o Sem Moderação, desta vez é para fazermos uma festa, vamos ter a Champions e estamos aqui os quatro para festejar, mas entretanto vamos fazer algumas perguntas e discutir um bocadinho o tema. Pedro, eu não vou aprofundar aquela cena um pouco pindérica de ter as principais figuras de Estado a anunciar a final da Champions, vamos passar isso, vergonha alheia chegou aquela imagem. A minha pergunta é esta. O grande argumento, não sabemos se vai ter público, se não vai ter público, vamos depreender que não vai ter público, temos que depreender alguma coisa, e o grande argumento é, que aliás apresentado pelo Presidente da República e não só, isto é uma grande publicidade, uma grande promoção para o turismo. Ora, isto só padece do mesmo problema de que estava a falar o Francisco na parte anterior, que é a teoria do milagre. Ou seja, nós não fazemos a menor ideia do que é que vai acontecer em agosto. E a minha pergunta é, olhando para o que está a acontecer, aliás, em relação à entrada de portugueses noutros países e percebendo que, do meu ponto de vista, estamos perante ou um discurso para consumo interno ou, em alguns casos, uma guerra para atrair turistas, o enorme risco de trazer as televisões todas para Lisboa, para uma coisa que pode correr mal porque não controlamos como é que estará a situação em agosto, se não estamos a correr às vezes no news, good news, portanto, não é um risco absurdo isto de trazer a final das Champions, quando não sabemos como é que vai estar Lisboa em agosto e podemos transformar-nos na capital europeia do Covid, pelo menos do ponto de vista mediático?
Não, acho que há um risco, evidentemente, no momento atual praticamente todas as atividades se tornaram um risco, portanto quanto a isso não há qualquer dúvida. Agora não é um risco absurdo, eu acho que é um risco ponderado, um risco que assenta no facto de haver, face quer aos argumentos do Presidente da República, quer a outros importantes, enfim, aspectos a considerar que tornam a decisão, enfim, não a vejo como negativa, mas começava por um ponto que é aquele que tu referiste inicialmente, é inegável que o nosso país padece de uma doença pior do que a Covid, não sei se será pior do que a Covid, mas a intenção era ser uma metáfora bastante dura, mas que é de futebolite aguda. E portanto, há uma tendência para sermos sugados para o universo do futebol, nem é tanto do desporto, é mesmo do futebol, que contamina, que piora o espaço público, que torna mais desagradável as relações interpessoais, o discurso político, que tudo contamina e tudo aquilo que toca tende a ser negativo.
Mas agora, aliás, o futebol não tem culpa nenhuma, pelos atores políticos.
Não, com certeza, e a responsabilidade é transversal a toda a sociedade, eu acho que nós próprios não escapamos a essa responsabilidade nos momentos em que temos intervenção pública, portanto isto é um misto de catarse, terapia e reclamação, este meu momento de ranting, não é bem ranting, não chega a ser desconexa, mas de reclamação contra o peso que o futebol adquire na sociedade. Bem, todos recordamos que o momento de bálsamo pelo qual passámos, das poucas coisas vantajosas que se podem identificar no momento em que decorria o período de maior confinamento, é que de facto não éramos sujeitos àquele martírio semanal que são programas de documentário televisivo sobre futebol, que normalmente são apenas desculpas para a acrimónia transmitida pela televisão. Portanto, nós temos um problema estrutural quanto a isto e, portanto, exacerba-se o relevo deste fenómeno. Agora, que o fenómeno tem um relevo social, ele tem, que ele tem um impacto económico significativo, tem, e, portanto, dessa perspectiva, com a maior frieza possível, tentemos analisar o que é que significa a Champions em Lisboa. Tu apontas o facto de poder haver um risco de não sabermos como é que as coisas estão em agosto e, portanto, poder, obviamente, ter que se tomar decisões que até podem afetar a realização ou condicioná-la muito significativamente.
E a nossa reputação externa.
Pessoalmente, acho que está fora de questão haver público. O Estado da Saúde, quando questionado, foi bastante claro quanto a isso, não há neste momento qualquer indicação nesse sentido, e acho que o bom senso aponta no sentido que, estando definido pela UEFA que isto ia ser uma coisa à porta fechada e que só se realizaria esta Final Four precisamente para reduzir o número de deslocações, reduzir os riscos de concentração de pessoas no mesmo local, isto só faz sentido se não tiver público e, portanto, estamos a falar essencialmente da deslocação das 8 equipas envolvidas, dos seus staffs técnicos e, eventualmente, dos jornalistas que possam vir a cobrir o evento, sendo também esse elemento também não é indispensável para uma cobertura hoje de um evento desportivo desta natureza. Onde é que há aqui, de facto, dois aspectos que eu acho que devem ser pesados e foram-no neste sentido? Portanto, dois aspectos de vantagem para da realização da final da Champions. Um é, obviamente, o facto de haver quem diretamente vai beneficiar do facto de haver alojamento de quem se vai deslocar. Ou seja, pode parecer pouco, mas num momento de extraordinária crise do setor hoteleiro, extraordinária crise do setor turístico, a presença, ainda que limitada, do staff e das suas equipas vai significar algo que não é negativo dessa perspectiva. Primeiro. O segundo tem a ver, de facto, com a ideia da imagem. Ou seja, no momento em que se quer passar uma mensagem de tranquilização, de que as coisas estão a ocorrer dentro do possível, pelo melhor possível, e como digo, é aí que reside o risco, porque não sabemos como é que as coisas correrão, estarão a ocorrer em agosto, mas se for possível demonstrar não só que é possível organizar um evento com as cautelas, as precauções em matéria de saúde, fazê-lo de forma organizada e, portanto, evitar consequências negativas adicionais, também não vejo aí um elemento...
Tem que pensar.
Um elemento problemático. E depois, objetivamente, Portugal e Lisboa reunia condições que eram de difícil verificação noutros locais. A proximidade no mesmo espaço de dois estádios com as condições que eram necessárias para a organização do evento no formato em que ele vai ser organizado, experiência de outros eventos anteriores e posteriores, e portanto, obviamente, é neste contexto que deve ser entendido o que aqui sucede, e também deve ser neste contexto, queria só dar esta nota, porque acho que é importante, depois não vou voltar a falar neste tema, também que não se crucifique o Primeiro-Ministro por aquilo que ele procurou dizer com a afirmação que fez naquele dia do anúncio. Obviamente o Primeiro-Ministro, quando assinalava o aspecto de vários aspectos positivos, sublinhava e procurava sublinhar que é o facto de ter havido uma grande capacidade mobilizadora do Serviço Nacional de Saúde, que permitiu assegurar os resultados a nível de saúde pública que tivemos, que habilitou este facto. Obviamente, no Primeiro-Ministro não estava a procurar dizer que isto vai ser um prémio, uma recompensa para os profissionais de saúde e que eles devem sentir com isto, de alguma maneira, recompensados. O ponto não era esse e, portanto, também não se distorça para lá de que eram as palavras que estavam a ser ditas pelo Primeiro-Ministro, que era um sentido de reconhecer que estes dados objetivos permitiram esta candidatura e receber a final, que, o Daniel tem razão, comporta riscos, mas não faz o cenário necessariamente, não faz a análise necessariamente.
Nós podemos correr riscos reputacionais neste momento, ou seja, eu já nem falo da possibilidade ou não, não é nisso que eu me estou a concentrar, tu, se quiseres concentras de haver, disso, ter riscos para a saúde. Agora, vale a pena os riscos reputacionais de repente temos as televisões todas aqui e nós temos notícia, mesmo que a situação não seja muito grave, mesmo que a situação seja só um pouco grave ou tão grave como noutros países, ter os focos aqui todos.
Daniel, deixa-me só começar por aqui. O Pedro falou da futebolite como uma grande doença nacional. Eu olhei para aquele evento e não foi a futebolite que eu vi ali, não foi essa doença que eu vi ali. Vi uma doença também gravíssima. E vi essa loíce nacional. Peço imensa desculpa se eu vou resvalar aqui para aquela tendência queirosiana e Vasco Polido Valentiana.
Que é bastante irritante, quer dizer, que é bastante sinal da nossa saúde também.
Para mim não é, mas enfim, mas deixa-me ver. Mas
ela própria é um sintoma disso mesmo que queres atacar.
Ela própria é um sintoma dessa laíce, sim.
Mas deixa-me lá ir, porque quer dizer, falar de tudo isto, sem falar sobre aquele plano sobre aquele momento. Aquele momento diz muito sobre nós e diz muito, e é muito, diz muito daquilo que nós temos de perigoso para nós próprios. Porque eu cheguei a casa, eu não fazia a mínima ideia daquela notícia, cheguei a casa, liguei o telejornal e, enfim, percebi que alguma coisa de importante se tinha passado. E estava a gostar, aliás, até da própria transmissão, cheia de planos simétricos que parecia realizada pelo Wes Anderson, e achei que aquilo tinha sido de tal maneira programado que merecia estar ali sentado a ver o que é que Portugal tinha conseguido ou o que é que de bom tinha acontecido. Aqui eu peço imensa desculpa, eu percebi, e qualquer pessoa...
Achaste que era a vacina?
Também eu pensei que fosse a vacina.
Achei que tínhamos descoberto a vacina e depois quando percebi o que é que era, não queria acreditar. Aquilo é um aproveitamento político. E lá está, voltamos ao início, à primeira parte, que eu acho que essas duas partes não são separáveis. São, a meu ver, inseparáveis, como terminei na outra parte. Os nossos governantes e o Presidente da República também estão a exagerar na gestão política desta crise. E aquilo que foi feito foi para mostrar aos portugueses que por causa dos políticos que nós fomos, com os quais nós fomos abençoados, a pandemia está a correr bem em Portugal. Foi isso, foi para isso que foi feito. E quando o Primeiro-Ministro diz que aquilo, que a Champions é um prémio funcionários
do sistema. É a teoria do milagre.
É a teoria do milagre. Não é, ao contrário do que o Pedro estava há pouco a dizer, que insinuaram, não é aquela coisa.
A teoria da minha competência fez o milagre.
Não é aquela coisa do não há pão como um brioche. Não é isso. Não é uma desconsideração. É um aproveitamento aproveitamento da Champions. Portanto, um aproveitamento político da Champions e não no âmbito desta gestão política de que eu estava a falar e que eu julgo que tenho a certeza de que tem efeitos muito negativos na própria gestão que devia ser mais competente do desconfinamento. Na primeira parte o Zé Eduardo Martins falou, como costuma falar aqui e bem, da feitura das leis excepcionais sobre a pandemia e o quão más e feitas em cima do joelho e cheias de problemas elas são. Mas é que a maior parte das pessoas não lê essas leis, e bem, porque não tem que ir todos os dias de manhã ao Diário da República. Mas a maior parte das pessoas, aquilo a que está atenta é aos sinais que os políticos dão, de facto. E portanto, nós realmente há cerca de um mês e tal, que estamos a criar uma ideia de que Portugal é um país modelo que entra na psique das pessoas e as leva a ter comportamentos que, a nosso ver, são comportamentos, ou a meu ver, são comportamentos, de certa forma, principalmente os mais jovens, porque não são tão afetados diretamente pela pandemia, não ficam doentes, têm comportamentos…
Ficam.
Está bem, mas não ficam tanto como podem ter a doença. Não têm os sintomas e não têm a doença em termos tais que seja comparável com os mais velhos. Dizer depois para terminar, que também, quer dizer, um sinal da nossa saúde isso é achar que nós não ganhámos a Champions porque provavelmente mais ninguém quis.
Zé Eduardo, dirás o que quiseres, evidentemente, eu quero acrescentar aqui uma coisa, é que nesta estratégia o Presidente da República tem estado especialmente empenhado. E já agora, como é que interpretas este casamento perfeito do Presidente da República e do Primeiro-Ministro do ponto de vista comunicacional, da comunicação saloia, se tu quiseres?
Não tenho a certeza de estar tão convencido como eles que as pessoas passam a vida agarrada à televisão por esta necessidade de permanentemente aparecerem nela abraçados. Mas percebo que a única coisa que ambos querem é fazer a gestão política do cotidiano, a tentar, depois de falsas partidas e maus arranques uns e do que foi acontecendo por meio outros, estarem sempre a tentar criar esta ideia do milagre, que é tão falsa como a da especial tragédia. Agora, a especial tragédia é uma coisa, como tu dizes, vive muito da aparência. porque ainda estávamos no princípio, o Pedro na primeira parte ainda estava com aquela ilusão desfeita pelos números, de que nós só sabemos que temos mais casos, que testamos muito mais que os outros, não? Há muitos que testam muito mais que nós e que têm muito menos casos que nós. Não, nós não saímos do Planalto.
Não há muitos. Se, não há muitos. Na Europa são há mais dois a testar mais do que nós.
Mais sete. E não vale a pena estarmos agora aqui a confrontar os seus
números.
Na Europa, só mais sete. Na Europa,
testam mais do que nós?
Daniel, o teu problema é que independentemente de tu não gostares do critério dos gregos que concorrem pelo turismo ou dos dinamarqueses que se querem vingar nos metem pela boca.
É uma aldrabice. Se não testas, não tens casos, com certeza. Portanto, não é um...
Mas então não consigo perceber o que é que tu estavas a dizer quando começaste a falar, porque se tu achas que é um risco reputacional e o risco
não sei como é que vai acontecer em agosto.
Foi o mesmíssimo argumento para a final da Champions e eu concordo com ele. Como nós temos tudo menos isto sobre controle,
Tu achas que não devemos testar? É a única forma de resolver esse problema reputacional que tu estás a dizer. É não testamos. Testamos menos.
Não, Daniel. O teu problema neste momento já não são os testes. Até porque isso é ridículo. Ainda ontem explicava na televisão o presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública que o que tu descobres mais por via dos testes são 15%. Não tem significância. Do que te está a acontecer todos os dias, que é não conseguires baixar o planalto dos infectados, isso tem zero a ver com testes. As pessoas também não são parvas, não é por serem muito testes. É porque o que tu estás a apanhar nos testes são 15% dos novos casos assintomáticos e residuais. Consegui explicar-me.
15% não é um pormenor, é a diferença.
15% do total dos novos infectados diários. Significa que os teus 85% dos teus novos infectados diários não os descobres porque teres a fazer mais testes e teres encontrado os sintomas.
Eu sei o que é que acontece sem menos 15%.
O desconfinamento, como o Francisco dizia, não tem outro remédio senão gerar cadeias de transmissão.
Tem todo lado.
Planeamento dos transportes públicos, da escola e de uma série de coisas da nossa, com um bocadinho mais de competência, era o que eu dizia na primeira parte, podiam ser diferentes. E aqui isto resume tudo a uma questão de competência. Basicamente, eu subscrevo tudo o que o Francisco disse. Acrescento, em relação ao que vocês já disseram, que trocar um risco reputacional brutal, como tu identificaste muito bem, porque não sabes o que é que vai estar nessa altura, e nós podemos, como tu disseste muito bem, transformar-nos na capital mundial do Covid. A troco de uns quantos patacos, não de milhares de adeptos, porque isso seria a loucura, já vimos o que é que aconteceu com a final da Taça de Itália, para perceber que seguramente não é isso que cá queremos quando estamos nesta situação em relação à pandemia. Para ter cá 8 equipas e respectivos técnicos, epá, sinceramente, isso não me parece de salão, isso parece mesmo assumir a pedinchice.
Pois eu devo dizer-te que o meu problema com os... O meu problema com esta medida é porque ela trabalha no imprevisto, trabalha no não saber, porque não sabemos exatamente…
É uma má medida de gestão, porque tu não consegues controlar o risco reputacional e não tens nenhum ganho financeiro.
A única coisa que eu não concordo contigo é fazeres qualquer ligação com o que está a acontecer hoje. Nós temos a República Checa a fechar as fronteiras aos portugueses, quando a República Checa faz pouquíssimo, muitíssimo menos testes do que nós não sabemos qual é a situação da República Checa, como não sabemos qual é a situação de vários destes países, aliás sabemos, por exemplo, que Espanha está a mentir.
Daniel, há uma coisa que nós temos imensa alegria no meu coração quando tu deixas o nacionalismo para trás e achas muito errado que cada um faça por si, como se isso não fosse a vida, como tu a conheces eu também.
Cada um fazer por si, quem devia estar a fazer era a União Europeia, que devia já agora uniformizar os critérios, sequer, porque já agora
foi ela que mandou abrir as fronteiras. Ainda bem.
Foi ela que mandou abrir as fronteiras, nós não temos fronteiras e é uma decisão que tomamos. Agora, o que nós estamos a assistir é um processo de falsificação em vários países com vista, com objetivos económicos. E nós não podemos ter dois discursos em simultâneo. Não podemos dizer, deve-se testar, defendemos testar, se falas de 15% como se fosse um pormenor. 15% é talvez a diferença que faz com que possas dizer que não estás a sair do Planalto. Porque de qualquer das formas…
Não.
O que aconteceu
não é.
Eu tenho uma opinião. Deixa-me dizer uma coisa.
É a diferença entre os tais 20 por cada mil ou não é a diferença entre os 20 por cada mil? E podia ser só um critério para batermos na trave. Em relação ao nosso número de novas infecções, não é.
Não, deixa-me dizer-te já agora.
O nosso problema é quando nós temos 400 novas infecções por dia.
Por acaso até temos mais pessoas curadas, portanto nós estamos a diminuir o número de infectados. Nós até estamos a diminuir o número de infectados, porque temos mais pessoas recuperadas do que novos infectados.
É a tal leva dos testes.
Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer, por exemplo.
Eu não vou ser especialista em epidemiologia agora. Eu também não sou. Parece Lena Caprina.
Deixa-me só dizer isto para terminar. Dizer isto já agora. Como nós percebemos, pelas razões que vocês indicaram, que Lisboa está a crescer, mas não é só por isso. Lisboa confinou mais cedo, do ponto de vista da situação em que estava a pandemia, do que o Norte. Como nós percebemos, confinou mais cedo. E ao confinar mais cedo, era inevitável que os grupos de risco que no Norte foram afetados no início fossem afetados no desconfinamento. Por exemplo, eu acho, há algum tempo, que Portugal provavelmente, não tenho a certeza, não sou epidemiologista, não me vou mandar postas de pescada, mas temo que a gente tenha confinado um bocadinho cedo demais e que agora estejamos a pagar o preço por isso, mas disso não tenho a certeza e portanto não desenvolvo mais. Nós regressamos à terceira parte para falar de um tema que não tem rigorosamente nada a ver, Hong Kong. Já sabem os ouvintes da TSF que podem nos ouvir no canal Q ou mais tarde no podcast. Até já.
Em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Muito boa noite, regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação, como é habitual, ou como é muito comum, não é, nem sempre acontece, mas como é muito comum, vamos falar de um assunto internacional. Há muito tempo que estamos para falar deste assunto, há muito tempo que estamos para falar de Hong Kong. É uma situação que se arrastou, foi-se agudizando, uma enorme contestação perante novas medidas de segurança que na realidade acabam em muitos aspectos, perigam a liberdade política e cívica em Hong Kong, e isso parece estar, o movimento parece estar a assistir ao seu destrutor, e agora já há um movimento, aliás, de apagar, pessoas a apagar, segundo uma notícia que li recentemente, de pessoas a apagar os seus perfis de Facebook, a apagar tudo o que escreveram, porque sabem que vem a mão pesada do regime da ditadura chinesa, vai-se fazer sentir. E isto leva-nos a um debate mais complicado sobre a execuibilidade, quer para Hong Kong, quer para Macau. Para Macau a questão põe-se menos, porque provavelmente também nunca houve tanta atividade cívica e democrática em Macau como em Hong Kong, para a execuibilidade da ideia de um regime, de um país, dois sistemas. Como é que seria possível que um país da dimensão da China, com o poder da China, pudesse tolerar que existisse ali uma espécie de enclave democrático? Também, para complicar um bocadinho e pôr a coisa do outro lado, qual era a legitimidade, eu faço esta pergunta de uma forma provocatória também ao Francisco, de um enclave, que era um enclave, se quisermos, colonial, que resultava daí, se manter como tal, se não sendo um país independente, manter-se como qualquer estatuto de excepcionalidade. Portanto, podemos começar por aqui, Francisco, qual era a probabilidade de um país de dois sistemas poder sequer existir? A ideia sempre pareceu bastante absurda, porque não é por acaso que os países têm um sistema, porque têm história, têm relações sociais, têm instituições, etc.
Não, deixa-me só começar com uma nota rápida de enquadramento. Porque tu disseste que o movimento de protesto contra a tentativa de o regime chinês acabar com as liberdades em Hong Kong está no seu estertor. Eu também admito que esteja, mas antes da pandemia não era isso que estava a acontecer, não, aliás,
ao contrário,
o regime
estava
chinês,
numa fase
ao contrário. E portanto, vamos ver uma coisa, é por causa da pandemia também que, pelos vistos, ou aparentemente, a China vai conseguir levar a sua avante e estender o conjunto das suas leis gerais do país ao, como tu chamaste, enclave de Hong Kong, designadamente aquelas leis contra a subversão, chamemos-lhe assim, como eles dizem, é esse o palavreado que era técnico, que era jurídico, que era político. Quanto à tua questão, Não, eu acho que era muito difícil, eu concordo contigo, visto em perspectiva, seria muito difícil manter um sistema de dois, ou melhor, um país com dois sistemas. E aliás, devo dizer que não é algo que eu acho, ou que se acha agora. Enfim, quando isto foi negociado, em 84, eu não tinha obviamente opinião sobre isso. Mas do que conheço...
Estavas em maturação.
Eu é triste, mas tinha, isso é que é triste.
Tinhas a opinião em maturação.
Também não tinha, aliás, devo dizer, também não tinha grande opinião em 97, quando tinha 17 anos, quando houve a transição. Mas o que sei é que mesmo nessa altura, em 97, quer em 84, quer durante o período todo que depois levou até à transferência de poder, e mesmo depois, houve muita gente que defendia isso, que era impossível a confluência durante muito tempo dos dois sistemas. E é por isso que na altura até havia muita gente, designadamente no Reino Unido, que defendia que no acordo entre a China e o Reino Unido devia estar a possibilidade de os cidadãos de Hong Kong poderem ser também, ou continuar a ser, cidadãos britânicos, designadamente aqueles que já o eram, obviamente, que tinham passaporte britânico. A China nunca aceitou isso, porque existia obviamente uma extensão da soberania britânica sobre um território que, sobre a população de um território, portanto logo sobre o território chinês, mas havia uma razão de ser, que era precisamente para evitar que mais cedo do que tarde a China estendesse o seu jugo a Hong Kong, porque se houvesse a possibilidade de daqueles vários milhões de pessoas poderem, por causa do seu passaporte britânico, sair de Hong Kong, não só isso, pode ser contraintuitivo, mas não só isso faria que não saíssem, porque o receio da China intervir seria muito maior, como isso, por maioria de razão, levaria a que a China tivesse muito mais cuidados. E é por isso que agora o governo do Reino Unido voltou à cara com essa ideia. Há poucas semanas, Boris Johnson anunciou de que estava em preparação, ou estava a ser pensada, a possibilidade de atribuir a nacionalidade britânica, não sei como é que isso faz e se isso é propriamente muito plausível e curto prazo, oferecer a cidadania britânica aos cidadãos de Hong Kong e, portanto, nesse sentido, abrir, começa com um plano de possibilidade de um visto extraordinário de permanência de um ano, a regra é 6 meses, mas isso é uma tomada de posição que nós não costumamos ver todos os dias em relações diplomáticas e mostra que, pelo menos para já, o Reino Unido está a tomar uma posição e eu gostaria sinceramente que a União Europeia tomasse, dos Estados Unidos eu não espero grande coisa nos próximos meses, provavelmente, infelizmente, nos próximos anos. Não, eu tenho aquela posição de que o Presidente dos Estados Unidos, seja qual for, é sempre o meu, mas isto terminou em 2016, foi a primeira vez que eu deixei de dizer isso e, portanto, no futuro vou passar a ter mais cuidado. Até porque nós, entretanto, tivemos, de facto, nós já falamos sobre a China aqui a propósito da gestão da pandemia e eu julgo que tem que haver uma ação concertada do Estado a nível internacional para, agora, não só relativamente a uma investigação independente à pandemia, mas também agora uma posição forte contra aquilo que está a ser feito em Hong Kong. Deixa-me só terminar dizendo o seguinte, a culpa é também obviamente do Ocidente. Durante muito tempo o Ocidente tinha uma posição de não dizer nada, não vejo, não ouço, não digo nada sobre a China. Havia coisas que eram sacramentais e se ainda são na diplomacia. Coisas como, por exemplo, nunca receber o Dalai Lama. Quando se recebe os responsáveis chineses, nunca fazer nenhuma referência, por muito velada que seja, aos direitos humanos. Nunca colocar em causa as ambições de controlo quase imperialistas ou mesmo imperialistas na periferia da China.
Aliás, neste momento está a haver, não sei se vocês sabem, está a haver um conflito com a Índia nas fronteiras dos Himalaias, está a haver um conflito com a Índia que pode, por enquanto ainda é uma coisa localizada, mas pode vir a ser perigoso, não é? Pode ter grandes potências.
Claro, e neste momento, a China sente-se à vontade para as mesmas leis.
Quantas pessoas bebem água a partir desse sítio?
Não percebi, desculpa.
Sabes quantas pessoas bebem água a partir desse sítio?
Não.
Onde esse conflito está a começar, é porque é uma bacia hidrográfica que dá água a sensivelmente um sexto, se não um quinto, dos habitantes do planeta. Portanto, um confronto aí é uma coisa mesmo muito séria.
Francisco, estavas a terminar?
Terminei já.
Ok. Zé Eduardo, um bocadinho nesta linha, mas a questão é…
Deixa-me colher na tua pergunta a resposta do Francisco.
Está bem, pronto, então vejo.
A tua pergunta no fundo é dizeres assim, estava-se mesmo a ver num enclave, quer dizer, quando tu tiras Hong Kong… Até podes começar por ver uma cidade gigante, não é? No Google. Mas depois, quando fazes o Street View elevado, Hong Kong é um enclavezinho pequenino num país gigante, onde não há liberdade, onde um partido único comanda a vida de 1.3 bilhões de pessoas. E eu percebo perfeitamente, esse é um ponto prévio, eu percebo perfeitamente que a nossa terceira parte seja em 4 em cada 5 vezes sobre aqueles países onde o nosso grau de expectativa, de exigência e até de proteção por via da exigência que temos em relação à democracia deles seja importante. Portanto, eu acho obviamente muito importante que não nos distraiamos um segundo da luta pelos direitos cívicos na América, mas se a luta dos direitos cívicos é uma luta contra o racismo, contra a discriminação, contra a ablação de direitos, então não esqueçamos que no mundo há uma coisa que ainda se chama Partido Comunista, embora possa ser o que vocês quiserem, mas que tem 1.3 bilhões de pessoas com internet própria, sem direito a postar, reconhecidas facialmente, sem acesso a Twitter nenhum, a Facebook nenhum. Não é o ir apagar agora os Hong Kong, esquece lá os Hong Kong irem todos agora apagar. O que me preocupa na nova ordem mundial é que nós convivamos tranquilamente. É o sinal de que eu também acho inevitável que tu dizes, e também acho, como o Francisco, não acontece agora por acaso. Desta,
a minha pergunta era, a pergunta que eu não te cheguei a fazer era esta. Porquê que achas que é agora?
Ah, acho que é agora porque a seguir vai Taiwan. E acho que é agora porque estamos todos distraídos e acho que isto é agora porque o mundo está suficientemente fraco para não ter a reação porventura. Vamos lá ver, a reação nunca seria suficientemente enérgica. Ninguém ia fazer guerra à China por causa de Hong Kong e Macau e é por isso que Hong Kong está condenado. Mas a seguir virá Taiwan. E isto parece aquele episódio em que no Yes Minister, em que lá o cientista nuclear goza com o pobre do hacker explicando-lhe a tática do salame. A China começou a aplicar a tática do salame.
Não se para quando chega a Piccadilly.
Exatamente. A China começa a aplicar a tática do salame com Hong Kong, Macau não tem pouco, é um centro de diversão, parece que haja grande intervenção cívica, e portanto não causa problemas, mas a seguir obviamente Taiwan, que ainda por cima é incomodativo, e quando as pandemias começam parece que faz umas denúncias, e como aprendeu com a primeira, na segunda já não caiu. Portanto, o que me parece muito preocupante é que a nova ordem mundial seja, como eu vi no outro dia na televisão, o país que, mal ou bem, um dia veremos, mas que está na origem de todas as pandemias que temos vivido, fazer uma conferência China-África, a perdoar a dívida da África, um cinismo espantoso, e a querer emergir que uma ditadura onde um partido único comanda 1.3 bilhões de almas queira ser o farol da nova ordem mundial, é das coisas que, para quem anda a aproveitar a pandemia para ler a história do século XX, mais deixam... mais causa um sobressalto, como tu deves imaginar, não é?
Eu devo dizer-te que esse é o único ponto que tu disseste que eu discordo por uma razão, já o disse aqui aliás noutros debates, não existem impérios democráticos, existem metrópoles democráticas, mas os impérios nunca são. E portanto, países que são faróis, geralmente aliás de forma armada para os outros, quando o são de forma...
Olha,
igualmente brutal.
É diferente que o polícia te deixe manifestar e usar a internet à vontade, ou de que o polícia te reconheça pela cara quando vais para a rua fazer sedição e te mande sem culpa formada nem garantia de contraditório para um calabouço.
É foi exatamente. Guantánamo, não, sem culpa formada e calabouço. No Vietnã não consta que houvesse liberdade de manifestação. Não existem impérios
Guantánamo
democráticos.
Guantánamo com culpa existe. Formada e com decisões do Supremo Tribunal de um Estado de Direito Democrático que revelou sim. que era insustentável a manutenção do regime e obrigou a que houvesse.
Portanto, vocês querem comparar Guantánamo à China?
Continua a quem lá. Se encontrava detido. E já continua agora lá. O Vietnã é uma boa demonstração continua de que não tens razão. Porque se tu tens, não, de facto. Não, é ao contrário. No sistema democrático, tu tens a capacidade de mobilização daqueles que se opõem à tentação imperial, tiveste contestação nos Estados Unidos ao Vietnã, obviamente as decisões foram tomadas por quem maioritariamente tomava essas decisões, só que querer fazer uma equiparação, como se fosse.
Eu não estou a fazer uma equiparação.
Não. Ou pelo menos dizer que é irrelevante para efeitos de uma gestão do império. Dizer que o que interessa essa metrópole é democrática ou não é democrática, vais-me desculpar, mas há todo um universo de diferença entre uma coisa e outra.
Vou passar para ti, mas deixa-me dizer-te isso.
Fazem a diferença.
Deixa-me passar para ti.
Eles levam morreram, aos impérios.
Morreram. Ah, mas os fins dos impérios não foi por pressão interna, não foi por pressão
também
interna que os impérios
interna.
Acabaram.
Também
foi
são por pressão interna.
Pronto, eu a única, porque a única coisa que eu quero dizer só, eu não estou a fazer uma equiparação entre a China e os Estados Unidos, que evidentemente, aliás, a China é uma ditadura, os Estados Unidos não são. Não, eu digo só, não há impérios democráticos, nem nunca houve, não há impérios democráticos.
Não é inteiramente verdade,
não há impérios.
Nas minhas leituras de pandemia foi uma coisa interessantíssima, que é um livro sobre o império escondido, como os americanos esconderam as suas posições nas Caraíbas, no Pacífico, e como foram fazendo uma gestão.
E podes passar para a Índia, que tens
uma extensão pontual de direitos, mas até certo ponto tornava-se insustentável face ao facto de haver um Estado de Direito Democrático na metrópole e que tornava muitas
vezes. O Reino Unido teve durante muitas décadas o Império num sistema democrático, um Império bastante cruel, aliás. Bom, e num sistema democrático. Podes falar lá da China, tens dois.
Falar lá da China. Duas notas, enfim, não sei se tenho muito tempo ainda, mas imagino que não.
Dois minutos.
A primeira era para, no fundo, sublinhar aquilo que também, em parte já foi dito por todos, mas a ideia de um país, dois sistemas, enfim, é aquelas pequenas ilusões em que nos autoconvencemos, conhecendo a probabilidade dos atores, ou melhor, a probabilidade com que os signatários, os atores que iriam executar essa tese de um país, dois sistemas, iriam abordar. Ou seja, acho que houve uma bonomia da parte de quem assinou ou quem viabilizou os acordos nesse sentido, achando que por pragmatismo, por questões de imagem e por enfim, entender que era a forma de conseguir um acordo no quadro das relações internacionais e do direito internacional, que o modelo se manteria. Claramente, a posição dominante do momento e o decisivo é a posição de força. E portanto, perante que era o Covid, mas já anteriormente, perante um claro afastamento e um desligar das potências europeias em primeira linha, mas em geral uma maior condescendência do resto da comunidade internacional relativamente às suas ações, era inevitável que iria haver essa subida da parada e a tentativa de comprimir a componente do sistema que era, enfim, não digo democrática, mas que ainda tinha umas componentes democráticas. Mas a inversa também aconteceu. Ou seja, aliás, aconteceu e foi provocada por isto. Porque no quadro reivindicativo dos manifestantes e o movimento pró-democracia em Hong Kong, não estava a bater-se pelo status quo. Ou seja, a ideia não era vamos conservar este espetacular acordo conseguido na década de 80 do século passado e que nos garante aqui uma espécie de democracia tutelada, musculada. O que havia era uma reivindicação de verdadeira assunção de proteção de direitos fundamentais, de formação democrática da vontade em Hong Kong, que vem e surge também em resposta ao aumento gradual da pressão no sentido da tendência autoritária. Portanto, dos dois lados, dos dois intervenientes, era inviável a manutenção do status quo, porque ambos puxavam um para o pendor autoritário, o outro para o pendor democrático. Mas nesta história, naturalmente, quem tem a capacidade de tomar decisões pela força é que acaba por ser, acabará por decidir. E, como se sublinhou, o estado atual da pandemia, a incapacidade de posições comuns, conjuntas, e o peso brutal que a China foi adquirindo no domínio económico, no domínio financeiro, na interligação que tem com interesses de todos os restantes estados, torna praticamente inviável uma tomada de posição. Queria só, ainda assim,
fechar, Pedro.
apesar de tudo, e vou concluir, Taiwan é uma história completamente distinta. Eu não sou pessimista, não acho que seja uma questão de pessimismo ou otimismo, mas acho que algum realismo nos leva a crer que isto é de facto possível. E esta abordagem da China em relação a Hong Kong e eventualmente em relação a Macau, se fosse esse o caso, Macau nunca teve instituições robustas democraticamente como Hong Kong tinha tido, nunca teve movimentos similares ou comparáveis, mas Taiwan é outro filme totalmente diferente. E aí sim, estamos perante um aliado objetivo dos Estados Unidos, estamos perante uma presença militar extremamente forte e estamos perante um cenário em que, e desde logo, estamos perante a ausência de um acordo ou de uma capacidade de vergar ou de mudar um acordo escrito e em que já está no terreno, que a presença da República Popular da China já é um facto, quer em Macau, quer em Hong Kong. Portanto, Taiwan eu deixava fora desta equação e acho que essa é a linha que também a China, para já nos próximos anos, continuará a saber respeitar e perceber a diferença, portanto não colocava no mesmo plano, apesar de milenarmente, em termos de grandes objetivos de longuíssimo prazo, naturalmente a unificação de toda a China, ou de tudo aquilo que, numa determinada leitura do que deve ser a China, ou que é sufragada pelo regime, isso está na agenda, obviamente.
E marque na sua agenda também, daqui a uma semana nós regressamos, os quatro, com outro não moderador. Até lá!